11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, 11 minutos. A escalação da bancada tem a veterana Raquel Teixeira, que agora deu para comemorar empates do Vascão. A gente se arruma com o que tem, né?
Se a gente não vence, pelo menos não perde, Gesiel. Não vem com essa história, não. Empatou, pelo menos não perdeu. Tô feliz que o Vascão empatou, nem vem.
Tá certo.
E o convidado de hoje, ele ainda lambe as feridas de uma derrota da Raposa dentro de casa pro Fluminense. Num dia de Adriano Faria na bancada, hoje seria um dia de trollar o Rodrigo Rezende. Mas ele sabe que o campeonato é longo, né, Rodrigo? Bom dia!
Bom dia, Raquel. Bom dia, Gisele. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. Mas perdemos também para um dos melhores times da América do Sul.
Eita!
O Fluminense ganhou de 5 do River, né, Gisele? O Cruzeiro foi até guerreiro, né?
É verdade. Eu sabia que ele ia puxar aí essa do Fluminense como um grande time. Mas realmente é um dos times desse ano aí, candidatos ao título. Fluminense com certeza está na lista dos prováveis. Bom, antes dos comentários da rodada, eu sei que o Rodrigo ainda vai comentar sobre esse jogo e outros da rodada da semana. Um assunto que vem tirando a pauta dos campos de futebol e levando para a polícia é a manipulação dos jogos das séries A e B por conta das apostas esportivas. Nós vamos ouvir uma matéria da Érica sobre o assunto.
Os senadores apoiam a investigação da Polícia Federal na manipulação de jogos de futebol. E o Ministério Público de Goiás revelou um esquema envolvendo jogadores e apostadores. Vamos ouvir então a reportagem de Érica Christian.
Após denúncias do Ministério Público de Goiás, a Polícia Federal vai investigar o esquema de manipulação de jogos de futebol. A Operação Penalidade Máxima revelou acordos criminosos entre jogadores e apostadores que podem ter influenciado 13 partidas, incluindo algumas da Série A. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, não considera interferência à apuração da PF, ao destacar que o futebol não pode ser prejudicado.
O ministro Flávio Dino, ele tomou uma atitude sensata. Acho que diante desses indícios de manipulação, é necessário que haja sim uma averiguação. E nós estamos falando de um dos principais campeonatos de futebol do mundo, porque o Campeonato Brasileiro, ele é muito competitivo.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, alertou que a manipulação de resultados não pode acabar com o futebol.
Nada contra apostas, mas a utilização, a combinação de apostas para com jogadores, para manipular resultados, isso é contra o futebol, isso é contra o esporte. A decisão do ministro Flávio Dino foi mais do que acertada.
Segundo o Ministério Público de Goiás, os jogadores receberiam recursos para o cometimento de faltas e até expulsão.
Olha, esse assunto vem principalmente na internet, levando as pessoas a olhar, prestar mais atenção com relação a essa questão das apostas esportivas. A gente comentou isso aqui em outros programas, Falamos sobre o avanço das apostas esportivas e agora vem esse escândalo das apostas online. Eu quero dizer para vocês que isso não é novo. Não é novo, não. Os mais antigos lembram de uma reportagem do Juca Kfouri, que na época um jovem repórter trabalhava na revista Placar, uma revista que era, para quem gosta de esporte, era a revista que a gente procurava primeiro nas bancas de jornais, sempre no comecinho da semana, para se atualizar sobre esportes, principalmente futebol. E ali, naquele tempo, nos idos dos anos aí 90, 80, 90, já tinha uma questão muito forte sobre essa questão de escândalos envolvendo, na época, a loteria esportiva. Agora, com as apostas online, tem esse escândalo aí das apostas online. Rodrigo Rezende, você que gosta de história do esporte, com certeza não chegou a viver esse momento da Placar na máfia das loterias, mas sabe da história. Quer dizer, isso não é novo, só foi atualizado, né, Rodrigo?
Exato. Para complementar, é muito boa lembrança, essa reportagem da Placar, salvo engano, foi a primeira reportagem relacionada a esporte, né, nesse nesse nível, né, relacionado a esporte, ganhou o prêmio Extra de Jornalismo, né, que é um dos prêmios mais importantes, não existe mais, um dos prêmios mais importantes do jornalismo brasileiro. Eu dizia, eu, você, a Raquel, nós somos contemporâneos de Senado, né, entramos ali por volta de 2009, 2010 no Senado Federal, e eu não me lembro de uma semana que o esporte ficou tão em evidência no plenário do Senado, não sei se você concorda.
Verdade.
Teve a aprovação de lei geral, né? Teve também essa questão das apostas, primeiro uma discussão sobre apostas, né, ainda na terça-feira, e depois na quarta estourou investigação. A investigação já vinha acontecendo, mas foram divulgados novos nomes, né, de atletas envolvidos, de pessoas envolvidas, e aí isso tomou espaço também no plenário do Senado. Ontem, na reunião de líderes, também foi assunto. Então, não me lembro de uma semana, né, e infelizmente, por um motivo muito bom, a Lei Geral do Esporte, e por um motivo aí já mais não tão, o ônus e o bônus, né, que trazem essa questão das apostas. Vai ser uma discussão muito grande, Ezel, porque nós temos que separar duas coisas, não sei se você e Raquel concordam. Nós temos o aspecto econômico, que é o que já vinha sendo tratado no governo, no projeto do senador Jorge Cajuru e do senador Mourão, com relação à cobrança de impostos, imposto de renda sobre apostas vencedoras, enfim. Isso é um aspecto, porque já é uma realidade posta, né? Não adianta. São centenas de casas de apostas no Brasil, já operam com sede fora do país, fazendo publicidade, e o país, o governo, não recebe um centavo em função disso. Isso é um ponto, né? Vai ser discutido no Senado Federal a partir da medida provisória, já tem um projeto também do senador Jorge Cajuru e do senador Mourão. O outro ponto, e aí é o ponto penal, né, o ponto criminal, o ponto da investigação do Ministério Público de Goiás, é a influência de apostadores em ações de jogadores para que eles possam conquistar mais dinheiro, né, ganhar suas apostas. Porque são coisas conectas, porque tudo trata de aposta, mas eu imagino que devem ser tratadas de forma diferente. Pode ser tudo, claro, envolvido no mesmo projeto, mas são atenções diferentes, né? Porque uma exige investigação, né? Exige que a gente pare, tenha um grupo de trabalho, o Ministério Público de Goiás está sendo muito eficiente nisso, né? Está desenrolando um fio, né? Conseguiu um celular de um jogador a partir de uma investigação e olha o que está virando, né? E a gente não sabe onde que vai chegar. Então é preciso de uma investigação muito séria. Eu, né, você, dizer, o Raquel, sabe como eu gosto de futebol, como eu gosto de esporte em geral. E eu imagino, quando eu estou assistindo ou quando eu estou no estádio, que eu estou vendo o atleta em sua plenitude ali, né, atendendo a todos os critérios para tentar vencer aquela partida, aquele jogo, né? Se ele vai tomar um cartão amarelo, fazer um escanteio, fazer um lateral, mesmo que pareça inofensivo para a partida, mas naquele escanteio que ele gerou ali por causa da aposta, pode sair um gol. Ou aquele cartão amarelo pode suspender ele para a próxima rodada, que seja uma rodada importante. Então não é tão desvinculado assim do resultado igual o pessoal pensa, né? Essa aí é a minha reflexão.
Rodrigo, se a gente começar a duvidar, né, da intenção do jogador dentro de campo, aí vai complicar o esporte, né? Porque aí vai acabar com a graça daquele do inusitado, né, do esporte, que é o que qualquer coisa pode acontecer, nenhum jogo tá ganho, né? E a gente acredita que realmente a hora do jogo é que vai determinar o seu final. Eu queria destacar aqui também, Rodrigo, um ponto aqui que a gente está vendo aqui pela internet, no UOL, por exemplo, cita que essa máfia das apostas cruza fronteiras, né? Falando de acordos também nos Estados Unidos e na Grécia, né? Ao redor do mundo, né? Citando também essa questão das apostas e também, em outra reportagem também na internet, fala do uso de robôs, né, para aumentar os valores, né, como uma nova estratégia aí para as fraudes em apostas no futebol. Ou seja, o negócio é muito maior, né, do que a gente imaginava.
O Rodrigo disse que quando a gente está puxando um fio, e a grande questão é que ao puxar esse fio, a gente não sabe o que é que está vindo, porque a cada dia a gente está vendo que a quebra de sigilos de celulares, mensagens trocadas pelo Zap entre jogadores, intermediadores e apostadores e clubes e dirigentes, e aí envolve uma teia de gente que vive o futebol e a gente não sabe onde pode chegar. Já estão falando, inclusive, no Betgate, né, no grande esquema das apostas online, das apostas esportivas envolvendo futebol. Eu fui dar uma lida aqui na coluna do Juca Kfouri, já que ele foi exatamente o repórter que puxou essa questão lá atrás, há 41 anos atrás, é de 1982 essa matéria da Placar, que ganhou o prêmio S, que você falou aí, Rodrigo. É exatamente isso. E ele diz uma coisa, era uma coisa previsível, porque onde rola muito dinheiro, o apelo para que haja a corrupção é muito forte. Então, não é só essa questão das apostas online, das apostas esportivas. Envolve um caminhão de gente que milita nesse meio do futebol e que isso traz, como você bem falou, Rodrigo, uma tristeza muito grande, porque a gente passa a duvidar de qualquer coisa relacionada àquilo que a gente ama, que é o esporte, o futebol.
Exatamente. E lembrar que a gente ainda está restrito à investigação do Ministério Público de Goiás, né? O que eu acho que vai acontecer, Gisele, não sei se você concorda comigo, Raquel, é que os ministérios públicos, Polícia Civil de todo o país vão começar a receber várias denúncias,
com certeza.
Vão ter que ser, né, investigadas também, porque é um trabalho muito bem feito do Ministério Público de Goiás, né, inclusive aqui a se destacar, mas a gente vê que tem aposta para tudo, né, Gisele? Você tem aposta na terceira divisão do módulo 2 do Campeonato Mineiro, aposta no Campeonato Amazonense, aposta no Campeonato Pernambucano, aposta na Série A5 do Campeonato Paulista, nas divisões inferiores do futebol nacional, que tem um controle muito menor, né? Então isso pode virar realmente uma bola de neve. A gente espera que não vire, né? Não estamos torcendo por isso. Mas como a investigação está mostrando que tem muita gente envolvida, né? É muito difícil que isso não esteja acontecendo por todo o país.
E de vários estados, né? A questão toda é essa. Não é uma coisa concentrada, por exemplo, na Federação Goiana de Futebol. Não, a gente está vendo,
né,
aqui jogadores de times de praticamente todo o país, times mais famosos, times menos conhecidos, campeonatos que a gente quase que não ouve falar, séries que a gente não acompanha. Então, de uma forma ou de outra, uma hora isso acaba nacionalizando e periga virar realmente uma coisa que quem sabe, vire aí uma comissão parlamentar de inquérito, coisas que você falou, a gente quer que isso aconteça? Não. Mas está caminhando exatamente para uma jornada de que isso não é concentrado numa federação em particular e que envolve muito dinheiro, uma gama assim absurda de recursos que são exatamente carreados para essas apostas online. A gente vai continuar acompanhando essa questão, mas é uma pena que isso realmente venha a acontecer novamente, né, no futebol. A atualização disso acabou acontecendo, não é mais nos 13 pontos da loteria esportiva.
Exatamente.
Agora,
na questão das apostas,
a dimensão, né, é muito maior, né?
Realmente, agora generalizou, né? Em qualquer jogo, em qualquer tipo de jogada, você pode duvidar, né? Você pode pensar que realmente, não, isso aí, será que foi aposta?
Será que aconteceu?
É complicado.
O cara, será que ele foi expulso porque ele provocou essa expulsão?
E realmente, é uma investigação gigante, né? Para alcançar todos os detalhes, para seguir essa linha de investigação aí, realmente vai dar trabalho.
Bom, vamos acompanhar. Vamos falar agora do que a gente gosta, que é a rodada da semana. A rodada da semana teve goleada e volta à liderança do glorioso Botafogo. Olha, o Pedro Pince já mandou uma mensagem aqui pra gente. Você acredita? Eu vou ler aqui a mensagem do Pedro Pince, porque ele diz aqui, a mensagem dele é simples e se resume a um post que diz: nós não precisamos de muito, um tiquinho basta. Rodrigo, explica pra gente... Qual foi a desse post?
Não, e pois aproveitando a brincadeira aí do Pedro Pincer, né? Que jogador, que contratação fez o Botafogo em Gisele. Você vê que a visão do mercado tem que estar apurada, né, por todos os clubes, ainda mais agora com a SAF, né, com um pouco mais de recurso, né? Tiquinho Soares, né, ganhou no mês passado o prêmio em abril, né, de melhor jogador do brasileiro. A CBF agora vai fazer, né, ó, algumas organizações fazendo essa eleição, né? Como se faz fora do país. E ele, inclusive, fez uma doação, né? Quem, o melhor jogador do mês recebe um valor ou uma cota, né, para fazer uma doação. E ele fez por uma instituição que cuida de pessoas contra o preconceito LGBTQIA+, né, muito interessante. E ontem fez 2 gols, né, na vitória do Botafogo contra o Corinthians. E está mostrando que é um baita jogador, foi uma baita contratação do Botafogo, o atacante Tiquinho Soares. Por isso que o Pedro está um tiquinho feliz.
É, o Pedro não podia perder essa oportunidade, viu?
15 pontos jogados, 15 pontos conquistados, e com detalhe, né, Gisele? Pegou o quê? Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo.
É verdade.
Não é uma
pegou grandes clubes, não é fácil, não. É verdade.
15 pontos conquistados contra equipes que também vão brigar lá em cima, né?
É
bela
verdade.
Campanha do Botafogo.
Belíssima. Enfim, uma vitória do Flamengo, meu caro Rodrigo Rezende. O Flamengo voltou.
2-0, né?
No Goiás, era o Goiás, que não estava lá muito bem das pernas e tem perdido aí por uma larga vantagem de gols contra os seus adversários.
E também o Goiás, o que eu falei do Botafogo de pegar os times, né, que brigam lá na ponta da tabela, o Goiás também não deu muita sorte, né, pegando Palmeiras.
Só pedreira,
Flamengo,
né?
Aí, coitado do Goiás, vamos ver se recupera aí durante o campeonato. Mas pro Flamengo uma boa partida, ótima notícia, gol do Everton Ribeiro, né, gol do Pedro, porque a gente nunca descarta o Flamengo, né, Gisele? A gente sabe o potencial, tem a torcida.
Camisa pesa.
Né, que apoia em todo lugar. Mas vai ser um campeonato, eu acho, muito mais disputado até do que a gente estava imaginando, sabia? Tem vários clubes aí surpreendendo, Atlético Paranaense também, né? Fazendo uma boa campanha no início, Fortaleza, como já era previsto, né? Então vai estar sendo muito legal.
Então vamos citar aqui a classificação, então. A classificação fica Botafogo, Palmeiras, que também deu mais um baile aí, né? Depois vem Fluminense e Atlético Paranaense, então, seguindo aí a classificação.
E o Palmeiras? Ninguém segura o Palmeiras não, hein, Rodrigo?
Pois é. Eu acho que é o time a ser batido, né? O Palmeiras, porque empatou com o Vasco, né? Só por isso não tá ali cabeça a cabeça com o Botafogo, não nessa rodada, nem rodadas anteriores. Uhum. Ganhou do Grêmio, ganhou bem em casa, né? Abel Ferreira é um baita técnico, a gente tá cansado de saber disso, né? O Palmeiras quer renovar com ele para muito tempo, né? Quase um lifetime, né? Eu acho que o Palmeiras não abre mão do Abel Ferreira nunca mais.
É verdade.
Né? Teve muita identidade, né? Agora deixa eu fazer uma correção, Raquel, se me permite, Raquel.
Sim, claro.
A classificação é Botafogo, Palmeiras, Fluminense, e aí o Atlético Paranaense está em quarto, na frente do Cruzeiro, só por ordem alfabética.
Meu Deus do céu!
Rodrigo Rezende, por favor,
que
né?
Golpe, hein? Que golpe!
Atlético Paranaense e Cruzeiro têm exatamente a mesma campanha, né?
Mas o Atlético começa com A e o Cruzeiro com C, então...
Eu devia ter falado até pelo menos o quinto colocado. Aí.
São detalhes que o Rodrigo jamais deixaria passar.
Não, mas... vamos aproveitar então e falar aí da Raposa, né, que não conseguiu segurar o Flusão em casa. Vai, Rodrigo, vamos falar sobre isso.
Pois é, eu comentei aqui no início do 11 minutos, o Cruzeiro jogou bem, né? Lembrando, a gente não pode esquecer, há 3 anos, o Cruzeiro começou o campeonato da Série B com menos 6 pontos, com uma perspectiva terrível de cair para a Série C, teve perigando por 2 vezes, né?
Isso
e agora a gente está aí quinto colocado na Série A do Brasileiro com um time montado, não é o melhor time da história do Cruzeiro, longe disso, mas com jogadores muito comprometidos, inclusive até com briga para saber quem vai bater pênalti, né? Tá um negócio, todo mundo querendo fazer gol, todo mundo querendo jogar.
Mostrar trabalho para o professor, né?
Foram 27 finalizações, Gisele, contra o Fluminense, né? Contra o Fluminense, né? Que é um time que não deixa jogar.
É, então, verdade.
Que joga lá em cima. O Fluminense, salvo engano, deu 11. Mas o Fluminense é muito efetivo, né? Um gol do Ganso e um gol do Cano. Você vê que são dois jogadores que estão brilhando aí. E o Fábio, ex-goleiro do Cruzeiro, catou demais, né? Defendeu demais na quarta-feira. O placar justo não seria a derrota do Cruzeiro, seria um empate, seria alguma coisa assim, se a gente olha pela frieza dos números.
Mas é o Fluminense, né?
A efetividade do Fluminense, né, tem pouca chance. Quando tem pouca chance, consegue efetivar, consegue fazer o gol, é que fez a diferença, né? O Cruzeiro teve 1 milhão de chances, mas não fez o gol. Né? Teve pênalti, o Fábio pegou, depois na segunda batida o Bruno Rodrigues errou. Então, tem que fazer, tem que, como os antigos gostam de falar, colocar a bola na casinha, né?
É, verdade.
Mas o próximo jogo contra o América Mineiro, acho que a expectativa é boa, hein, Gisele, pro Cruzeiro.
É, até porque a situação do América Mineiro não é lá muito boa não, né?
Na última colocação.
O Lanterna.
O passou com o Vasco, né? Então, o América tinha deixado momentaneamente a lanterna, mas...
Aproveitem para resolver isso em casa, viu? Aproveitem para fazer domesticamente ali os seus 3 pontos. Rodrigo Rezende, muito obrigado pela sua participação, sempre muito boa a sua participação aqui com a gente. Rodrigo, um grande abraço. A gente fala em Série B na próxima segunda-feira, tá bom então?
Pode ser.
Obrigada, Rodrigo, até mais.
Obrigado, Gisele. Obrigado, Raquel. Gisele, rapidinho aproveitar e mandar aqui no ar um abraço pro pessoal de Alagoas. Eles mandaram para a redação da Rádio Senado as canecas, né?
Sim.
Recebi minha caneca do CSA, personalizada, né? CSA, que já me deu muita dor de cabeça, eu sou torcedor do Cruzeiro.
É para você não se esquecer dessa dor de cabeça.
Eu tenho um carinho grande pelo CSA. Já fui a um jogo do CSA contra o Boa Esporte. CSA ganhou por 1-0. Então, obrigado ao pessoal de Alagoas aí que mandou a caneca pra gente.
Beleza. Um abraço a todos. Cristóvão e o seu pessoal lá de Rio Largo. Um abraço, Rodrigo.